Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial na vida da sociedade. Vamos falar sobre a necessidade dessa tecnologia que está atingindo todo o seu potencial e também os perigos que essa tecnologia pode nos trazer. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o juiz substituto da 54ª Sessão Judiciária com sede em Andirá, o magistrado Tailan Toniello Costa. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigada pela disponibilidade. Bom, a inteligência artificial, magistrado, está se estabelecendo nas casas das pessoas sem que muitas até percebam isso, não é mesmo? E com esse crescimento aí, né, da importância e da visibilidade da inteligência artificial, aumentam também as preocupações com as consequências negativas, magistrado, que da utilização dessas tecnologias e que podem aí, né, desencadear demandas no sistema?
Existem sim, Patrícia. A principal dificuldade é que ainda a gente não tem uma capacidade de prever quais são os tipos de demandas e de conflitos que a inteligência artificial vai acabar gerando para o judiciário, mas a gente já consegue vislumbrar alguns problemas, como, por exemplo, a utilização de edições de imagens que tornam muito difícil de serem identificadas como edições ou como imagens reais e que agora, nas próximas eleições, certamente vão trazer grandes desafios para os juízes que estiverem em atuação na jurisdição eleitoral, além, é claro, da questão do sigilo de dados, né? Muitas dessas inteligências são serviços gratuitos cuja utilização exige ou faz com que as pessoas disponibilizem dados pessoais sigilosos cujo tratamento não se sabe como é realizado, se é observada a legislação de proteção, etc.
Bom, o senhor começou falando justamente sobre um assunto importante, né? Este ano nós temos aí eleições municipais, não é mesmo? Se antes a gente já vinha lidando com os desafios das fake news, não é, magistrado? O senhor acha que a gente pode ter um cenário ainda mais perigoso, não é mesmo? Principalmente para os cidadãos que podem receber essas imagens que o senhor falou, não é? Em conversas de aplicativo, nas redes sociais, temos aí um problemão pela frente, o senhor acredita?
Acho que a gente vai conhecer a dimensão do problema justamente nessas eleições. Ela vai servir provavelmente como um laboratório onde todos os agentes relacionados com a garantia da regularidade das eleições vão poder conhecer com o que estão lidando, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário e demais agentes públicos. Então, tanto a questão da divulgação de vídeos editados quanto próprias notícias que antigamente já eram utilizadas, né, utilizando logo marcas ou fontes de jornais reais, provavelmente vão atrair a atenção do judiciário nesse ano.
Sim. Bom, falando também, o senhor citou aí, né, logo no comecinho da nossa conversa, os impactos sociais, magistrado, e éticos, né, com relação à privacidade, segurança de dados. A gente está tocando também na questão da LGPD, não é mesmo? Isso é um risco em grande potencial, o senhor acredita, com relação à LGPD?
Com certeza, a LGPD traz uma normativa bastante rigorosa com relação à forma como dados sigilosos ou dados pessoais, eu não me recordo agora exatamente de como a lei trata do termo, devem ser tratados pelas empresas que recebem esses dados. Contudo, muitas dessas empresas que disponibilizam serviços de inteligência artificial que utilizam dados sensíveis, acho que essa é a expressão da lei, muitas vezes não se sabe nem onde estão os servidores, qual é a legislação que essa lei que é regida, que esses servidores, qual é a legislação que rege as empresas que controlam esses servidores. Enfim, são muitas problemáticas novas que o direito sempre corre atrás, né? Geralmente se diz que o direito está sempre atrasado, e a gente vai conhecer agora o quão atrasado a gente está em relação a essa questão da inteligência artificial.
Uhum. Mas a gente viu isso na pandemia também, não é, magistrado? Sempre o problema ele tem que aparecer antes, e eu acredito que a sociedade contemporânea, as coisas são muito mais velozes, não é? Ou seja, os desafios aparecem e o judiciário tem que correr atrás para se tornar aí um pouco protagonista na resolução de conflitos que são gerados a partir daí, não é?
Isso, a gente tem visualizado ultimamente um protagonismo do Poder Judiciário, sobretudo das Cortes Superiores, justamente para endereçar essas questões que o Parlamento, por ser um órgão muito mais complexo que o Judiciário, muitas vezes demora um pouco, o Judiciário acaba se utilizando de ferramentas que o próprio direito fornece, como princípios e normas que têm preceitos mais gerais e mais abstratos para tentar fazer frente a essas questões antes que elas se tornem muito mais complexas até aguardar a resposta legislativa.
Uhum. Além do protagonismo do Poder Judiciário, como que o senhor vê o papel da educação, não é mesmo? E também da conscientização pública na mitigação dos riscos com relação à inteligência artificial?
Acho que a educação acaba não só com relação à inteligência artificial, mas em todo e qualquer domínio que haja uma exposição do público geral a certos riscos, sempre sendo bem-vinda, né? Por exemplo, se vê atualmente muitas reportagens, muitas matérias sobre golpes que são aplicados por aplicativos, por exemplo, de encomenda de comida, golpes de maquininha, etc., que acabam alertando os usuários sobre quais são os riscos que determinadas práticas podem pôr. E eu acredito que a educação com relação à inteligência artificial também possa vir nesse sentido de tentar apaziguar um pouco a exposição da população geral. Por quê? Porque é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta que atrai bastante, que pode facilitar trabalhos em geral, mas a partir do momento que você expõe para a população geral o que, que isso cobra em troca, é possível talvez se criar assim, um cenário de alerta e de mais cautela no uso dessas ferramentas.
Sim, e bom, certamente os desafios do Poder Judiciário com a inteligência artificial podem ser diversos, né, mesmo daqui para frente, magistrado. Isso pode incluir aí questões legais, éticas, técnicas também, né, organizacionais com relação ao acesso à justiça e uma possível desigualdade, né, ainda maior. O senhor acredita nisso?
Ainda nós temos várias ferramentas que são de uso gratuito, mas que ainda assim exigem um certo conhecimento daquele que opera, né, até para extrair maior potencial que a inteligência artificial pode oferecer, e tem as ferramentas pagas. Então, se hoje, no ambiente atual ou no ambiente pré-inteligência artificial, já se vê bastante distinção com relação a quem tem mais recursos para acessar a justiça ou então para formular determinados tipos de provas, buscar determinados tipos de informações, com certeza pode gerar maiores desequilíbrios, mas é algo sempre que o judiciário, ultimamente, ele tem se pautado muito nessa questão de equalizar as partes, de tentar trazer as partes para um campo de batalha que seja mais equânime.
Sim.
Então, acredito que tudo isso está sendo bastante ponderado e sopesado daqui para frente. O próprio ministro Barroso, atualmente presidente do STF, tem se mostrado bastante entusiasmado com a possibilidade de se integrar a inteligência artificial ao Poder Judiciário, e eu acredito que todas as questões sejam realmente ponderadas pela nossa cúpula maior.
Uhum. O senhor já tem acompanhado essa questão, também a aceitação da inteligência artificial no meio jurídico? Assim, o que o senhor acha, né, que pode se esperar da aplicação da inteligência artificial no Poder Judiciário?
Eu tenho acompanhado, sim, existe grandes debates, sobretudo éticos, na questão de autoria de documentos, né? Quando
sim.
Se usa uma inteligência artificial generativa como o ChatGPT para redigir decisões ou outros atos normativos, e também o problema com relação às bases de dados utilizadas por essas ferramentas, né? Porque podem haver alguns vieses, algumas tendências a ir para um ou para outro lado, que muitas vezes pode gerar desigualdade, uma desigualdade não perceptível no processo, e que por ser não perceptível seria mais difícil de lidar. De todo modo, eu entendo que é um futuro que a gente não vai conseguir desviar e que, eventualmente, o judiciário vai ser banhado pela inteligência artificial e, com certeza, sendo bem utilizada, vai trazer bons frutos, e não apenas para os operadores da justiça, mas para o cidadão que vai conseguir ter decisões mais céleres e com maior qualidade.
É um caminho sem volta, não é mesmo?
Exatamente. Claro, a gente tem que distinguir a questão de redação de decisões com a atuação de decidir propriamente. Se a gente utiliza a inteligência artificial nessa primeira parte de redação e de auxílio para, por exemplo, fazer análises e triagens, é uma ferramenta perfeita, desde que a atividade de decidir continue sendo do magistrado, né?
Ou seja, desde que a inteligência artificial seja uma aliada, no caso, né, mesmo dos magistrados, mas isso não vai anular o papel do juiz, do magistrado que está ali no tribunal.
Não, jamais. Ainda quem decide é o juiz. O que a inteligência artificial vai fazer no máximo é padronizar decisões, né, ajudar na triagem de processos, análise e realização de relatórios, que são questões que atualmente ela já consegue fazer, embora ainda sem um padrão juridicamente aceitável, até porque o direito tem muitas regrinhas e muitas técnicas específicas que a inteligência artificial teria que ser treinada para conseguir dar conta, né? Mas acredito que em breve a gente vai conseguir, sim, ter uma situação em que o juiz decida, determine quais são os fundamentos, e uma decisão que, embora tenha sido feita muitas vezes imediatamente, demoraria dias para ser redigida, seja redigida em segundos com os fundamentos e com as diretrizes que o próprio magistrado deu para o sistema.
Sim. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre a inteligência artificial, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito da preocupação com as fake news, magistrado. Eu sei que o senhor está atuando em comarcas aí, né, do interior do estado, em locais menores, não é mesmo? Essa questão da fake news, das fake news, né? Como que o senhor tem acompanhado essa problemática?
Antigamente o problema da fake news, das fake news, elas eram solucionadas mediante informações que traziam a notícia verdadeira. O problema é que agora é possível colocar palavras na boca de pessoas que não disseram, né? Então, não sei ainda como é que isso vai ser resolvido. Estou ansioso para aguardar. Certamente vão ser bem complexas as discussões que vão surgir. E o Tribunal Eleitoral do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, ele tem sido vanguardista em diversas teses, então certamente vai estar bem preparado para enfrentar esses desafios.
Bom, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade novamente, né? E deixá-lo à vontade para uma orientação final aí, para os seus comentários finais sobre o assunto.
Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. E eu deixaria só aquela velha frase, né, de que quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então, sempre cuidar com essas ofertas ou com esses sites, como o ChatGPT mesmo, em que a utilização não te gera nenhum custo, contudo, a quantidade de informações que você deposita ali para poder usar é enorme e não tem um valor pequeno.
Tá certo. Obrigada novamente. Devemos estar sempre em alerta, não é mesmo, magistrado?
Exatamente.
Obrigada, até uma próxima.
Eu que agradeço, até mais.
Eu quero agradecer também a sua companhia. E do outro lado, viu, acabei de conversar com o juiz substituto da 54ª Sessão Judiciária, com sede em Andirá, magistrado Tailan Toniello Costa, e ele falou aqui, né, sobre os desafios que a inteligência artificial pode trazer, também sobre os perigos de fake news em um ano eleitoral como o que nós estamos agora, em 2024.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.